Eu aqui novamente, você já sabe, pela Rádio Federal, no podcast Além da Consciência. E hoje, com a vitamina D em dia, olha só, por isso essa cor acastanhada, eu trouxe hoje aqui ele que é magnético, ele é atlético, ele é dialético, ele é ético.
Diurético.
Ele é Heinekenético. Gostou do Heinekenético?
Não, espetáculo.
Ele é Heinekenético. Ele é um esplendor, por isso é professor. E nas horas vagas ele agita o boteco do prof, porque lá a sabedoria está no ar, onde os ensinamentos fluem sem hora para acabar. Ele é o José dos Reis, o filho da rainha Dona Orlanda.
Ó, oh, sucesso, hein? Falou assim, faltou falar, ele não é diabético.
Ele não é do rei, ele é dos reis.
Dos reis, olha, é, são vários reis.
E aí, meu querido, como é que foi?
Boa noite.
Boa noite, olha lá o nosso diretor, oh, boa noite, oh, diretor.
Boa noite, nossa, boa eu tô noite. Aqui todo sucesso aqui, ó.
Foi difícil encontrar aqui?
Não, foi fácil pra caramba, meu helicóptero, tem um heliporto ali próximo. E aí foi super fácil, ele já desceu, já...
Eles te buscaram direitinho?
Sim, sucesso.
Porque eu mandei e falei, ó, oh, por favor.
Deixaram um pouco a janela aberta.
Tinha amendoim.
Atrapalhou um pouco a minha pele, mas nada que eu não tivesse um skincare na minha necessaire pra fazer, entendeu?
Vamos começar quebrando padrões? Já vou começar te presenteando. Porque quem vem aqui, além de chegar de jatinho ou helicóptero...
Ah, não, é... Poxa vida, devia vir aqui mais vezes. Toda
eu
terça.
Gosto de abrir, tá? Mas...
Tu não quer me chamar, não? Toda terça agora pra vir aqui? Eu venho aqui antes do boteco do próprio. Gente, posso abrir?
É pra abrir?
Meu Deus! Eu tenho aquele teu presente até hoje, aquele do Engove. Aquele que você me deu.
Tu nunca abriu?
Não, não precisei do Engove quando
vai
eu
mostrar,
precisar.
Vai mostrar pra galera.
Gente, olha que chique. Um chaveirinho de geladeira com.
Um copinho de
cima. Não, ainda com abridor, que é super abridor. Útil.
Deixa Porque o professor hoje tá.
O brownie. Esse brownie não é de maconha, não, né? É brownie
não,
só
é brownie.
De...
Não fica mostrando a marca, não, porque eles não me patrocinam.
Ah, não, então eu vou mostrar não. Não é de maconha.
Não, jamais.
Sacanagem. Uma Heineken? Gente.
Porque você é Heinético. Heinekenético.
Gente de Deus. Salamitos, ó.
Kit Boteco do Pro.
Sucesso. Prano. Sadia também não tá te patrocinando, não?
Ainda não. Ah, então, mas já telefonaram, né, diretor?
Pronto.
Foi, só que eu recusei, né?
É,
recusei. Olha, um abridor de Stella Artois, vai fazer competição com a Heinekenzinha que tá aqui do lado. Gente, muito obrigado. E um chiclete, ó. Peraí.
Não, o chiclete é meu.
Ah, é seu? É. Ah, então devolve. Tá mastigado já?
Tá mastigadinho.
Já tá usado? Gente, muito obrigado, dona Fernanda.
É isso, tá
que
vendo?
Que prazer estar aqui contigo. Nossa, eu tava imaginando qual o dia. Eu falei, gente, ela não... Vou guardar aqui pra não cair, uhum. Tá? Eu vou falar assim, não sei qual dia ela vai me convidar, porque, nossa, tava morrendo de vontade já de vir pra cá acompanhando o sucesso desse podcast.
E é um sucesso. Além a gente, hoje você vai quebrar... Você viu lá? Mal colocou, já quebrou
aqui,
a internet.
Eu vou deixar aqui embaixo. Pode ser? Vou deixar com você.
Mal começou, mal postamos, mas já quebrou a internet.
Já? Você viu? Que sucesso.
Gente, ó, só pra avisar que hoje é porque o boteco tá aqui. Ele veio aqui, tá de folga, né, professor?
Isso, não. A questão é a seguinte, o boteco já tá gravado, 8h30. Vai, eu acho, deixa eu falar com aquela câmera ali, ó. 8h30, o pessoal que tá aqui, ó, depois que acabar essa live maravilhosa aqui do podcast da Fernanda, do Além da Consciência, vai ter o Boteco do Prof, que é às 8h30, no canal Cult, com L, Cult TV Estúdio. Beleza? Então eu espero vocês lá. Daqui a pouquinho, não tá fazendo nada, só dá o tempo de ir ao banheiro e acompanhar o boteco, né, Fernanda?
Exato. Vamos brindar pra gente
muito
dar
bem.
Início ao
nosso... Olha essa daqui, gente. Tem essa até... É não, eu fui recebida aqui com champs.
Vamos lá. José, fala pra nós aí, como que você teve, de onde surgiu essa ideia incrível de você ser professor?
Pois é, assim, eu buscava por fama, sucesso e dinheiro fácil. Então, na verdade, eu falei, vou ser professor, onde que eu vou conseguir essas três coisas, né? Pois é, mentira, foi não. Cara, foi... Opa, segura peão!
É porque ele já aprovou nossa champs.
Não, e a gente que tá, a gente tá tomando champanhe e ele que tá ficando bêbado. Então, eu costumo falar que eu não escolhi a profissão, né? A profissão me escolheu, na verdade. Porque eu só gostava muito de inglês. Esse rapaz tem que isso.
Tem ele já aprovou, ele já aprovou
do taço. Não, tem que. Manda ele parar de tomar as pingas aí. Então, e aí acabou que eu gostava muito de inglês, né? Ainda gosto. E eu tinha isso. E de repente eu faço um vestibular para letras e passo. E eu falei, ah, vou cursar na faculdade pública, não tinha condição de pagar uma particular. Falei,
foi aqui?
Minha única opção foi na UNB. E eu falei, vou cursar. E aí fui cursando, fui gostando e acabou que a profissão me escolheu. Aí no primeiro semestre, no segundo, já estava dando aula. Teve turma que eu era o mais novo, com 18 anos já dava aula. Nossa. De inglês. É. E teve turma que eu era o mais novo. Então, assim, acabei gostando. E aí foi. A coisa foi acontecendo. Então, não fui eu que escolhi nesse primeiro momento, né? A coisa me escolheu, a profissão me escolheu. E eu fui vendo que eu era bom naquilo. E foi acontecendo, assim, como diria a música. Deixa acontecer naturalmente.
E como é que você se sente, assim, sabendo que as tuas profissões... Porque não é só uma, né? Isso. São várias atividades.
Isso, eu sou garoto de programa também. Eu faço programa...
Eu pensei que você ia...
Não, eu tô aqui...
Eu pensei que você não ia dizer
você,
isso.
Não, que eu vou abrir aqui o jogo pra você.
Ah, então é hoje,
eu
gente.
Sou um garoto de programa também. Sim. Eu tenho um programa toda terça, às 20h30... Né? Um programa, é um podcast, às 20h30, Boteca do Prof. Todas às 20h30 eu estou ali perto da Coca-Cola.
Sim.
É, com Águas Claras aqui perto da Coca-Cola, né? Na volta a gente passa ali perto, mas não para, porque minha esposa, ela briga comigo.
Entendi.
Se eu parar. Então...
É bem assim, vigiado, né?
É uma coisa bem administrada.
Sim.
É, então, meu programa é um podcast Boteco do Prof. É esse que eu faço toda terça às 20h30.
E como é que você se sente, assim, sabendo que mesmo com o Boteco do Prof, você acaba transformando vidas, né? Assim, a vida das pessoas... Olha, nem tô medindo, calma aí.
Vamos das vidas, das vidas. Vou tomar aqui pra não falar todas as vidas. Gente, olha aqui, ó. Enquanto no boteco, ó, mal tem uma cachaçinha, olha lá. Aqui eu sou recebido com champanhe. É um espetáculo, vou vir aqui toda terça-feira agora.
Sabendo que as suas profissões transformam vidas, como é que você se sente, professor?
Ser professor acaba sendo, né? É um trabalho e uma missão ao mesmo tempo, né? A gente acha que não, mas a gente impacta muita gente, né? A gente acha que impacta todo mundo. Mas não é todos, não são todos, na verdade. Mas aqueles que a gente impacta, a gente fala, poxa, eu deixei um pouco de mim, eu compartilhei um sonho dele, né? Quando você lida com o sonho dos outros, você também faz parte daquele sonho. E aí, quando a gente entra na profissão, a gente quer que... Vou salvar todo mundo. Todo mundo aqui vai prestar atenção na aula. Todo mundo vai ser uma pessoa de bem. E aí depois você começa a se frustrar. Porque na educação você se frustra o tempo inteiro. E aí você mostra a tua resiliência. Porque é o tempo inteiro você lidando com frustração. Nas outras profissões deve ser a mesma coisa. Mas acho que na educação tem um pouquinho a mais. Uma porcentagem, uns 20% a mais de frustração. Porque você se frustra com o estudante. Você se frustra com o pai do estudante. Com a escola em si, com toda a parte governamental, o sistema e tudo. E aí você vê que aquela salvação que era o 100% que você queria salvar, você já não consegue salvar tanto.
Eu penso que todo mundo, todo o educador que se forma, pensa nisso, né?
É, você chega achando que vai colocar em prática tudo aquilo que você estudou, tudo aquele Piaget, Vygotsky, Vallon, Paulo Freire e tudo. Você vê que, não, ali o negócio é vida real.
É igual no especial, a gente aprende técnicas que tá no livro, só que na hora lá é você e seu aluno. Principalmente TEA, principalmente DEMU. Aí eles não explicam que lá você deve adaptar, né? No caso, o aluno... Não, é a escola que deve se adaptar para o aluno. Aí eles não explicam essas coisas para a gente, né?
E então... o especial ainda tem uma nuance, né? Que tem todo aquele detalhe que se precisa ter mais um comprometimento do profissional, né?
Total.
E não só um comprometimento. O profissional ele tem que ter perfil para lidar com o especial.
E tem que gostar.
É. E aí a gente lida, por exemplo, Secretaria de Educação, né? O professor de escola pública. Infelizmente, você tem muitos profissionais, vamos lá, felizmente, que estão lá porque eles têm perfil realmente, mas tem a grande maioria que está lá por uma gratificação que se dá por estar no ensino especial.
É.
Entendeu? Bom. Então acaba infelizmente tendo esse tipo de coisa que era para ser perfil e agora você tem uma gratificação. Não estou dizendo que... Tem uma galera especializadíssima na Secretaria de Educação, tem muita gente boa, assim, boa não, ótima. Mas tem uma galera que só vai por causa da grana. E aí é ruim, né? Por causa da grana, mas se você tivesse realmente força de vontade para estar com aqueles meninos especiais, porque não é, você tá com um estudante atípico, não é qualquer um.
É, não é. Eu mesma escolhi. Eu escolhi. Por isso que é legal, né, o tempo horário, por isso. Porque você tem que querer também, né? Tá ali. Eu dei aula pro especial também.
É isso. E assim, só te cortando um pouquinho. É interessantíssimo, tá? Você ser professor. Que pena que a galera mais jovem... tá até alguns artigos falam que vai ter um apagão de professores aí futuramente, porque ninguém dessa galera mais jovem quer ser professor, igual antigamente, igual na nossa época, que pô, a gente pagava no terceiro ano, quem vai ser professor aqui, vai fazer licenciatura, que a maioria faria, né? Porque o curso de pobre é licenciatura.
É.
Naquela época era o curso para você não morrer de fome. Para alguém que vem de periferia, era licenciatura. Como eu estudei em escolas de periferia, estudei minha vida inteira em escola pública, então era o que eu conseguia passar e ter um primeiro trabalho para depois querer um outro curso, se assim quisesse. E aí você vê hoje que não tem essa vontade de ser professor, né? Primeiro, salário baixo, condições de trabalho, e coisas que não são interessantes para a profissão, né? Para a docência. Mas não tem esse interesse. Mas tem o aspecto de você formar o cidadão, sabe, Fernanda? Isso é muito gratificante. Você consegue tocar a vida de várias pessoas, de vários estudantes. Então, voltando à sua pergunta, tem essa questão, né, de você lidar com o ser humano, de você formar um ser humano. Você não está ali como um policial, você não está ali num hospital, você não está tratando de coisas ruins, você está tratando de coisa boa, você está formando, você está lidando com sonhos e esperança. E isso é uma gratificação até maior do que o dinheiro.
É.
É mais ou menos dessa forma que eu penso, sabe? E assim, acho muito interessante. Tem as coisas ruins que acontecem? Tem, são várias. Mas tem esse lado aí que você consegue realmente fazer a diferença na vida de repente, uma pessoa que eu encontro numa faculdade. Professor, pô, você tá aqui, que massa. Tá fazendo o quê, cara? Tô fazendo um curso, sei lá, psicologia. Poxa, que legal. Pô, professor, valeu aquela aula sua daquele tempo. E isso é legal.
Porque no fundo sempre tem que passar, não é? Pelo pedagogo, pelo... Você é de letras, né?
Sou de letras, sou de inglês.
Tá, então assim, de educador pra educador...
Pronto.
A gente já vai começar quebrando padrões.
Muito bem.
O nosso diretor tá ali com umas questões, umas perguntinhas. A brincadeira chama, quer ver a polêmica? Quer ver quebrar a internet?
Não, polêmica
agora?
É o que dá ibope, manda polêmica.
A brincadeira chama... Esqueci, falei o nome.
Eu nunca.
Fran, essa foi pra você, tá? O esqueci? É uma piadinha familiar interna.
Não, tudo bem.
Eu nunca... Aí a esposa e o meu esposo também já deve estar lá pensando,
meu
como
Deus
assim?
Do céu.
Os filhos, calma, deixa eu criar um pouco de polêmica.
Não, tem que ter polêmica pra chamar atenção.
Como assim, a Fernanda? Poxa, e o professor?
Exatamente. Então,
vamos lá, só que lógico, gente, é pertinente pra educadores. Exatamente. Não é aquelas coisas assim, né, diretor, você viu que tá suave?
Que
como
é um
você
podcast diz? Altamente profissional.
Lógico, elegante.
E sincero.
Então não tome mais nada agora.
Adorei
a partir de
agora.
Adorei
o seu Madruga ali, né? Deitado.
Calma, o seu Madruga vai entrar no ar depois. Ele segue um protocolo.
Ah, não, tudo bem.
Um roteiro,
sim. Estou aguardando.
O protocolo, pensei que eu tava no consultório. Enfim.
É, exatamente.
Quem é que vai começar? Sou eu ou você?
É você que vai começar, diretor? Você vai começar a falar? Você explique pra gente a brincadeira.
O eu nunca acontece assim, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui e quem, tipo, cometeu esse erro vai ter que tomar, né?
Eu vou errar toda hora.
Por exemplo, eu já. Eu nunca. Eu já, eu nunca, né?
Não toma.
Não vale mentir. Juro aqui. Juro diante
do seu Madruga. Juro. Diante do seu Madruga aqui.
Que vai falar sempre a verdade.
Sempre a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade.
Ok, então vamos lá, diretor.
Vou começar com a primeira, né? Já que vocês são educadores. Eu nunca me esqueci de corrigir o trabalho dos alunos.
Eu já.
Então toma.
Não, quando já, toma? Ou é quando eu nunca? Ixi, Maria.
Eu nunca, então nunca.
Eu já. Não. Nossa, corrigir é duas coisas que... Não, corrigir até que não, mas diário é umas... Nossa,
isso você esqueceu de corrigir, né?
Já consegui. Eu pensei, quando que... Professor, já corrigiu? Porque aluno é assim, você acabou de dar ali um teste, uma prova. Professor, já corrigiu? Sim, a minha mente, ela corrige sozinha, assim. Pô, né? Eu tenho aqui, eu sou irmão do como é que é o nome daquele cara do X-Men? Doutor Xavier? Uhum. Isso. E eu corrijo, assim, por força da mente, né? Mas já aconteceu. Principalmente que sou professor de inglês, né? Professor de inglês pega todas as turmas da escola. Até as tias do lanche, professor de inglês, pega para dar aula. Todo mundo, todas as árvores, todas as
luzes. Traduz livros para os colegas, algumas palavrinhas?
Não, para os colegas eles pedem muito para traduzir abstracts, aqueles resumos dos trabalhos de pós-graduação. Uhum. Ah, eles pedem muito para traduzir.
Mas aí rola uma graninha, né?
Não. Geralmente eu nunca cobrei, você acredita?
Nossa.
Não, assim, é por camaradagem
depois
mesmo.
Depois eu te dou um
momento. Foi por camaradagem, porque às vezes é brother, chega
mas
lá.
Mas seu tempo vale muito, professor.
Não, eu sei que vale, por isso é que eu dei de presente um abstract pro meu colega. Porque...
Ai, que legal, eu tô querendo levar ele pra um caminho, mas ele é muito bom mesmo.
Eu sou,
ele é como meu esposo, eu amo, mas isso não, ele não, não.
Não,
que bom.
Tá tranquilo, ali pra mim é tranquilo.
Que legal, então não, ele explicou direitinho.
Expliquei.
Ponto pra você.
Pronto, eu tô ganhando.
Não, também, né? Eu não tenho. No meu caso, quando eu comecei com pequenininhos, né? O jardim, eu não podia deixar de corrigir. Porque era
sim.
Escola particular.
É
o especial veio pro público, né? Aí, minha filha, aí a coisa pega.
É diferente. É, a escola privada, ela te exige muito mais.
Claro, né? Eu levava trabalho pra casa.
É. E é o tempo inteiro a exigência.
Não,
né?
Tem como esquecer.
É,
né?
é uma das vantagens que a gente tem na Secretaria de Educação. É, com todos os problemas, né, os perrengues que tem, mas tem essa coisa de você não ser abusado no teu trabalho.
É.
Quando eu digo isso, é assim, receber mensagem sábado, domingo, feriado, é a pressão que a gente sabe que essas escolas privadas têm mais, né?
Mas se você der um pouquinho de brecha, deixar uma janela com uma fresta meio aberta, os pais querem, às vezes, né? Ficar pegando celular, querendo falar, né? Essas coisinhas. É só manter a postura, né?
Sim.
A ética profissional.
Sim, claro.
Próximo, diretor.
Sou eu?
Eu acho que eu acho alto, porque em casa eu é porque eu dou uns gritinhos de vez em quando, viu?
É, não, pois é.
Então não é
por causa
da produção, sou
exatamente.
Eu.
Exatamente. Não, o microfone é muito bom. Esse aqui pode ficar mais distante, que é tranquilo.
É,
pega
é
até briga de vizinho.
Essa aqui é bem legal. É, eu nunca usei memes ou referências populares para ensinar um conceito na aula.
Ah, eu já.
Quem nunca?
Eu já.
A golada foi bem curtinha.
Na verdade, é mais os estudantes, né, que usam isso com a gente. Os estudantes estão muito mais.
Principalmente hoje em dia, né?
Hoje tá muito mais, é. Eu lembro uma vez uma camiseta que eu fui, eu tinha umas cores, assim, eram duas cores, né? Acho que uma das cores era rosa, era tipo aquela cor sim, cor não. E aí um estudante chegou pra mim, professor, só tá trabalhando no mercado tal, que aí no mercado tal, depois eu descobri, perto da escola, no mercado, tinha um mercado que os uniformes eram parecidos com a minha camiseta, né? E aí ele perguntou, professor, aí começou a sacanear, né? Ah, professor, você tá trabalhando no mercado tal, é o quê? Empacotador? É caixa, não sei o quê. Aí eu começava a sacanear. Eu falei, não, eu sou gerente de negociações internacionais porque eu falo inglês. Então, se você falar inglês também, você pode subir no cargo. Aí eu sacaneava e começava a aula já pegando essa deixa.
Que legal. Aí dava ponto.
Hã? Não, botava ele pra sentar e estudar e bora estudar, moleque.
É, posso fazer uma pergunta?
Please, vamos lá.
É, já que a gente tocou nesse assunto referente à internet... Como você utiliza tanto o celular como a internet hoje em dia para agregar na sua aula, em vez de se atrapalhar? Porque hoje em dia é muito comum, hoje em dia não tem como. É, na minha época, se eu levantasse um celular na sala de aula, é capaz da professora me tomar. Hoje em dia não tem como fazer isso, porque todo mundo hoje em dia tem um celular. Né? Como é que você usa essa ferramenta a seu favor na sala de aula?
O celular em si, ele é 880, né? É uma bênção ou uma maldição. Não tem meio termo nisso daí. É, eu cansei, né, de estar reprimindo o celular em sala de aula, porque você já não pode ir contra a maré. Você fala, cara, vamos jogar o jogo. E aí eu dei uma estudada, dei uma pesquisada. O que que eu fiz? Normalmente eu fazia assim, Vitor. Eu pegava, aí eu comecei, mas deu trabalho no começo, mas depois foi tranquilo. Estudante de ensino médio. Peguei uma caixa de sapato, né? Expliquei pra eles, ó, isso aqui é uma caixa de celular. Toda a minha aula, eu vou querer o celular aqui dentro. Aí eu deixava a fita crepe, uma canetinha, eles mesmos pegavam a fita crepe, cortavam, escreviam o nome, colocavam o celular lá dentro. E aí depois que todo mundo colocasse, eu só esperava. Aí depois que todo mundo colocava, eu trancava no armário que eu tinha na sala. Deu trabalho? Deu, no começo foi. Aí tinham os que não colocavam, mas os próprios que colocavam deduravam os que não colocavam, aí eu mandava. Então tinha essa questão também de rolar a delação premiada.
E aí, é o reforço positivo.
Exatamente. Né? Aí eu ameaçava bem, né? Ameaçava e, de repente, o celular era colocado na caixinha. Mas aí, o que que acontece? Não dá para você deixar de trabalhar com o celular em sala de aula. Eram momentos que eu fazia isso. Tinha aulas que eu já programava para trabalhar com o celular. Porque hoje eu tenho aplicativos, vou falar da minha disciplina em inglês. Eu tenho vários aplicativos que ajudam no aprendizado de língua inglesa. Sim. Então eu não posso ficar alienada ao ponto de, poxa, eu não vou utilizar essa minha sala. Não, vou ter que utilizar, né? E ainda hoje você tem o quê? Você tem, por exemplo, a ChatGPT, né? Você tem a inteligência artificial. E aí, minha irmã, é complicadíssimo você não falar que não vai utilizar. Por quê? Porque eles vão te ludibriar, principalmente adolescente. Você já foi, eu já fui, o Vitor ainda é um adolescente.
Né?
Exatamente. Então, assim, não dá para você falar, ah, não vai acontecer, vai. Aí eu tinha aulas que, gente, ó, o celular, tá, os caras, eles já vinham para colocar o celular na caixinha. Eu falei, não, hoje a aula vocês vão precisar do celular. É, professor. Mas e também, por exemplo, quando colocavam o celular na caixinha, aí eu via que eles se comportaram legal, assim, foi tudo bem. Aí 10 minutinhos da aula eu falei, galera, pode pegar, pode usar o celular de vocês à vontade, 10 minutos livre. Aí
olha, se amarrava, aquela coisa do livre no finalzinho.
É,
né?
Eu deixava, entendeu?
Porque fica divertido também,
sim,
né?
Sim, e também é o seguinte, você tá lidando com adolescentes. É. Não dá para você querer levar tudo a ferro e fogo. Por quê? Porque não vai acontecer a comunicação. Né? Você tem que estar ali, ó, eu tô aqui, eu não sou teu amigo, sou teu professor.
Exato.
Se por acaso dentro dessa relação rolar o respeito, que é primordial, isso eu exijo na minha sala.
Sim.
Amizade, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas eu exijo o quê? O respeito. Exigir o respeito, tem o respeito do meu estudante, se rolar uma relação de amizade, melhor ainda, se não rolar também tá tudo tranquilo. E aí vai acontecendo a relação dessa forma. Não tenho como eu pensar em educação sem afeto e sem amor.
Sem empatia,
sem botar limites, principalmente no adolescente. Porque às vezes não recebe o limite em casa. Ai. E aí acaba o professor tendo que ser aquele cara...
Como os pequenininhos também, né?
Exatamente. Às vezes é o único que põe limite. E às vezes quando aquele aluno, você chama a atenção dele, ele te responde alguma coisa e ele... Nossa, professor, o que eu fiz? Já teve aluno que xingou em sala. Eu falei, velho, tu xingou, olha o palavrão que tu falou. Hoje, o que eu fiz demais? Por quê? Porque aquilo ali na casa dele é normal.
É, falou tudo.
É normal. E como é que eu vou chamar a atenção de algo que ele acha que é normal, que ele vê aquilo o tempo inteiro, Fernanda? Então, não tem como exigir dessa forma. Aí, eu vou trabalhando de outra forma pra... Pô, peraí, você fala palavrão ali, meu irmão. Aqui dentro, não.
Exato.
Aqui dentro, vamos respeitar. Você vai me respeitar e respeitar seus colegas.
Que é um hábito normal, né?
É, bullying também. Porque... Bullying, ô Vitor, é o principal problema também. Mais do que celular, por exemplo, hoje. Realmente é malvado. Se você deixar passar, você como professor, ver que aconteceu o bullying e você não tomou atitude ali, você vai estar prejudicando aquele aluno que está sofrendo bullying, vai estar prejudicando agora e bem provável futuramente. Você, hipnoterapeuta, você sabe muito melhor do que eu essas coisas que são esses gatilhos, essas coisas passadas.
Que vem
são...
dessa época.
Exatamente.
Agora deixa eu te falar, eu também tenho uma perguntinha assim. Dos pequenininhos, porque como pedagoga foi até o quinto ano, né? Aí depois que passei para o especial, que era de idade até adulta também lá. Mas assim, com a idade mental dos pequenininhos.
Uhum.
Só que assim, já aconteceu assim, de os pais te abordarem e falar assim, professor, não sei o que você fez com o fulano de tal, não sei o que você falou, que agora tá agindo de maneira diferente, tá diferente. Não é? A gente se vê num... Assim, de um jeito que, de vez em quando, o que a gente fala ali, eles acatam, né? Levam pra casa. Já que isso era pros pais fazerem, né?
É, por isso tem que tomar muito cuidado
lá?
Com o que você fala, sim.
Não,
sim.
Numa boa, eu acho legal, porque assim, a educação não vem de mim, vem deles.
É.
A gente tá
não, lá pra... e outra coisa, o que você fala, tanto pro bem quanto pro mal...
Os pais, às vezes...
Não só os pais, eu não tô pensando nem nos pais, Fernando, tô pensando nos estudantes. Eles guardam aquilo. Tanto o que impulsiona quanto o que te retrai, os estudantes vão guardar.
Então, pequenininho é bom porque assim, ah, não sei o quê. Por exemplo, mordeu o coleguinha. Isso aí é fácil.
Ah, sim, é fácil.
Aí, só que vai crescendo, aí dá tapa na cara do coleguinha. É. Quer bater na tia, não? Que eles chamavam de tia.
Uh-huh.
E aí, por quê? Porque em casa, quando você vê na reunião, eles fazem isso com os pais, entende? Então, assim, eu quero te perguntar assim, com você... Se já aconteceu isso de você, às vezes, não falar aconselhar, mas dar um toque de leve e o aluno guardou e ficou meio com cisma?
E, com cisma ou foi acabou depois sendo positivo aquele toque?
Não, quero saber das duas.
Das duas? Teve fatores que são positivos e teve fatores que são negativos. Por exemplo, positivos. Eu tive um caso que eu me recordo sempre. Tiveram outros casos, mas são casos pequenos.
Sim.
Né, que a gente batia papo ali, conversava. É, às vezes eu estava dando aula numa turma e chegava aluno de outra turma querendo conversar comigo. Aí eu tinha que parar a aula para passar, falar, ó, continua aí. Copia aí que eu já volto, que eu sabia que o negócio era bravo. Um caso, por exemplo, de a menina querendo se matar.
Auto-extermínio na escola?
Sim. Querendo se matar porque em casa não estava legal e tal. E aí ela veio...
Ela era adolescente.
Adolescente. 16 anos, eu acho. E aí ela veio até a mim... Falando, olha, não tô aguentando, a pressão tá grande, o Zé tal. É, aí, né, assim, falou vários problemas que estavam acontecendo na família e que em casa não tava... Isso ela veio falar comigo porque ela faltou alguma atividade, alguma prova, não me recordo bem agora. E eu falei, fulana, vem conversar comigo, porque você tá faltando isso. Aí, beleza, uma vez ela conversou, passei novamente, aí depois veio de novamente. Aí ela abriu pra mim que era, que tava querendo, que não tava vendo mais significado na vida dela e tudo.
Mas aí, nesse caso, você manda para o psicopedagogo ou
cara,
direção?
Pois é, esse é o problema, né? É, você tem que agir com muita discrição nesse caso, né?
Uhum.
Porque, no caso, ela falou para mim e pediu para que eu não falasse com ninguém.
Aí
eu tive, mas aí eu, como agente público, eu não posso me dar esse direito de não falar. Eu passei para frente, para o orientador educacional, falei a situação e falei, ó, chega... Né, de outra forma, ele sabe como abordar, chegou e falou. E aí, assim, graças a Deus não aconteceu nada. Ela não, ela acho que ela tentou uma vez, mas depois disso ela não. Quando ela veio falar comigo, já tinha tentado.
Mas os pais tiveram ciência disso?
Pois é, era uma família meio assim, que meio ausente nesses casos, sabe? Acho que só tinha uma avó e a avó era muito idosa, quem cuidava era a avó. É, eu sempre. Pra mim, eu sempre dei aula pra 8 ou 80. Ou eu dava aula pra uma galera da alta, né? Já tinha dia que era, tipo, de manhã dar aula pra galera da alta e à noite eu tava numa periferia.
Entendi.
E eu ter que adaptar até, né, a forma como falar, a forma como se comunicar.
E nisso tudo, dá uma bugada aí na tua mente, o teu emocional às vezes, você também faz, dá, né, acompanhamento
sim, assim. dá porque é o seguinte, Fernanda, você nota, tudo que se tem no meu caso, de manhã as possibilidades que os moleques tinham de manhã, e que aqueles mesmos moleques, quando fala moleque fala no geral, assim. os meninos aqueles mesmos moleques da noite, da educação de jovens e adultos, não tinham essas mesmas oportunidades. E aí quando fala, não, é tudo uma questão de mérito, é meritocracia, é igual para todo mundo, não é, cara, não é. Como é que você vai comparar um aluno, por exemplo, Mackenzie, Leonardo da Vinci, com um aluno lá de Santa Maria, sei lá, de Santa Maria Sul, perto de um condomínio que é bem, já tá melhor hoje, mas ainda é um condomínio com vários problemas sociais, que é o condomínio Porto Rico, então não tem... Eu dava aula de manhã para um tipo de público, público A, filho da elite de Brasília, e à noite eu dava aula em Santa Maria Sul, próximo ao condomínio Porto Rico. Então não dá para você falar, é questão de mérito, ele consegue, se eu conseguir, consegue. Não, cara, não é desse jeito que a vida real funciona. A vida no palco, de um cara que só sabe falar e não sabe ver... Vivenciar aquilo pode ser fácil ali, só de falácia. Mas na vida real, isso não acontece.
É igual ali, próximo da gente, tem o Marista, aí na frente tem a escola pública, né? Que os menininhos lá, eu já vi quando eu venho... Não, no caso, pensando que eu tô no Pátio Capital. Quando eu vou pra lá andando, que é bem próximo da minha casa, às vezes, aí... Os meninos que estão em frente à escola ficam meio que implicando mesmo, fazendo chacota com os meninos do Marista que estão ali também no ônibus esperando na parada para ir para outro lugar. E fica chamando de... Na minha época era Mauricinho, agora é Enzo, né?
Enzo, é.
E antes era Patricinha e agora é Valentina.
Valentina. Isso, Enzo. Exatamente.
Próxima, diretor querido.
Eu ia fazer uma pergunta, porque esse assunto é muito interessante, a respeito sobre essa desigualdade. Como você se adaptava à questão desse ensino? Porque você dava para a alta elite na parte da manhã e de noite você ia para uma questão tipo que tudo interfere, né? Porque às vezes você nem sabe se o aluno em si ele tinha condições de conseguir absorver aquele ensino. Porque tudo é questão de, tipo, vamos supor, você nem sabe se aquele aluno está...
desenvolvendo, aprendendo?
Como eu posso falar... Se ele tá apto para absorver aquele ensino, porque às vezes até a questão ele não tem nem alimento em casa, né? E às vezes isso é... Como eu já estudei em escola pública, eu sei muito disso, porque tem muitas das vezes que o aluno ele vai para a escola, às vezes até para a mãe dar um alimento para o filho, porque na escola tem um alimento e às vezes em casa não tem. Como você via essa desigualdade? Como você se adaptava para ensinar para esse aluno?
Então, boa pergunta, Vitor. Excelente.
10, Vitor.
10 e meio, ainda ficou meio pro próximo bimestre. O que acontece? Isso daí é bem tocante, porque é uma função do ser humano, uma necessidade biológica, né? Do ser humano, essa questão da alimentação, né? A primeira necessidade, na verdade. Ele tem que se alimentar para poder estudar, para poder prestar atenção em algo, para poder memorizar, ele precisa se alimentar bem. E aí, isso na prática acontece todos os dias, de o estudante sair de casa, vamos pensar no turno da tarde, e ir para a escola sem almoçar, porque o almoço dele vai ser o lanche da escola. De manhã também acontece a mesma coisa. Na pandemia aconteceu muito mais, porque na pandemia você não tinha mais o lanche da escola. E aí você teve muitas crianças e adolescentes que não comiam direito da forma que devia comer, porque não tinha mais as escolas abertas. Aí depois que passou as escolas abrirem, né, fazerem dessa forma, e aí foi voltando a certa normalidade. Mas... Às vezes eu ficava entrando nessa questão de se pensar, né? Por que que aqui tem tudo e lá não tem nada, né? Mas eu pensava de um algo, e eu até fazia questão de dizer para os estudantes da noite, falar, olha, cara, o mesmo cara que dá aula na uma das melhores escolas de Brasília, cuja mensalidade é 2-3 mil reais, é o mesmo cara que tá aqui à noite, com a mesma vontade para dar aula com vocês. Então, vocês se agarrem a isso.
Nossa, legal isso daí.
Vocês aproveitam que o mesmo nível de qualidade da minha aula, que eu dou de manhã, eu vou fazer questão de dar essa mesma aula para vocês. Claro, respeitando os pré-requisitos de cada um, né? Sim. O déficit de aprendizado. Não tem como falar que o Enzo, que a mamãe e o papai são procuradores, que tem de tudo do bom e do melhor, que tem várias atividades extras...
E que se alimenta muito bem.
Que se alimenta, perfeito, que se alimenta melhor, vai ter o mesmo desenvolvimento do Bruno, que parou de estudar porque a mãe foi presa, porque o pai é do tráfico, porque tem 5, 6 irmãos e ele é o mais velho, ele tem que fazer o papel do pai nesse caso. Não tem como comparar o Bruno com o Enzo. Então, com as respectivas adaptações, eu dava a mesma aula. E eu fazia isso, ó... A gente que é pobre, porque eu vim de periferia também. A gente que é pobre tem que se esforçar um pouco mais do que a galera lá que tem tudo. Mas, ó, o caminho é esse aqui. E aí eu fazia questão de falar. O traficante que tá te oferecendo um valor pra você comprar um tênis tranquilo, pra só fazer um favor pra ele. O cara, bandidinho que tá te chamando, né, que fala que é seu amigo, te chamando pra assaltar um posto de gasolina, que esse cara não é seu amigo, não.
Exato.
O que é seu amigo é seu estudo, é o teu caderno, é aquela pessoa que tu pode confiar, aquela pessoa que te joga pra frente, e não aquele cara que quer te levar pro outro lado, porque ali você sabe que o teu futuro é ou caixão ou presídio. E eu jogava muito para eles isso, para eles terem aquela autorresponsabilidade.
Né? Você já chegou a falar assim que, olha, não interessa se é aquela pessoa que vem de uma situação melhor financeira do que a sua, ele passou em primeiro lugar na UNB para o mesmo curso que você quer, e você passou lá em vigésimo. Vocês vão ter a mesma aula.
Sim, perfeito.
Isso é legal também, né?
Perfeito. É isso daí. E aí, quando você chega lá na UNB, você vê que é engraçado, né? Você pega o teu ônibus, vai pra tua casa, aí você vê o carrinho zero que o papai da Valentina, que da Valentina que mora no Lago Sul, que o papai deu por ela passar no NB. Aí dá uma raivinha, você fala, poxa, eu vou pegar uma hora de ônibus pra, né? Na época eu morava no Gama, e o ônibus lotado, né? Não, mas Valentina, vamos viver a minha vida?
A bichinha também não tem culpa.
Não, né? Tem não. E, uai, mas se fosse dado pra mim também, eu ia querer. Que bom que claro. Ela tem essa oportunidade, né? E assim, que ótimo, eu vou viver a minha vida. Dá uma revoltinha? Dá, claro. Você olha aqui dali, você é jovem. Você tem essas comparações, querendo ou não, né? E aí você vai acostumando, vai dando aquelas porradas até
ter. É que dá vontade demais de estudar, não é? Pra
sim,
você.
Sim, aí você se agarra essa oportunidade, né? Quando fala que a educação ela é libertadora, ela, sabe, quebra correntes, no meu caso, principalmente que veio de periferia, que veio de uma origem humilde, você também veio, sim. É a única coisa que a gente consegue segurar para poder ascender, né, Fernanda?
Claro. Você estudou na Ceilândia?
Não, estudei no Gama. Eu morei minha vida toda no Gama, né?
Eu já estudei na Ceilândia. Poxa, mas na minha época o lanche era mais gostoso. Agora, quando eu dei aula, eu lembro que, poxa, era uma coisinha...
Tá gostoso pra caramba agora.
Agora tá gostoso?
Tá sensacional. Nossa. E outra coisa, na nossa época...
Quando eu dei aula, não tava gostoso.
Não, então é porque a cozinheira não era boa lá na tua escola.
Mas não é o sistema?
Não. É cada escola tem...
Ah, é? Tem o seu sistema.
São terceirizados. Não, são terceirizados, fazem o cardápio da semana. Mas aí tem a mão da cozinheira lá aqui.
Ah, então é isso. Não, era um... Parecendo, não sei se tu conhece o tal de Quick.
Ah, não. Não tem mais isso. Não, agora é tudo balanceado.
Não, tô falando do meu lanche, tá? Era do meu lanche. Não. Na minha época era um
nossa
Quick
época
rosa.
Nossa época era lasqueira. E outra coisa.
Agora é balanceado, né?
Ensino médio não tinha lanche. Hoje tem. Lanche, tem lanche manhã, tarde, noite.
E pro EJA?
Pra noite também, porque tem. E tem que ter, Fernanda, sabe por quê? Porque aquele cidadão ali, ele chega do trabalho.
E vai direto.
E às vezes o cara ganha um salário que só é pra sua própria subsistência. E tem que ter porque com barriga vazia, não se aprende nada. Nada. E aí ele tem que ter, ele chegou, por exemplo, na escola que eu dava aula, chegava, a aula começava às 7 horas, mas aí assim... Nós colocamos para começar às 7h15, porque ele chegava às 7, comia e ia para aula. Aí dava-se 15 minutos para ele lanchar, é uma janta mesmo. Uhum. E aí sim, aí ele consegue estudar. Então tem que ter também para os adultos.
Mas deixa eu te perguntar, quando essa desigualdade é dentro da casa? Aí que dá mais raiva. Do coleguinha assim em si, eu nunca senti isso não. Mas quando é dentro de casa, por exemplo, tu estudou a vida inteira, mãe...
Ó,
estudou.
Casas de família aqui, casas ó. Cristina família. Rocha.
Quando tu estudou,
alô,
sentiu?
Cristina.
Sentiu a coisa não ressignificada ainda? Ah. Não, brincadeira, é só pra contar.
Claro.
Você estudou a vida inteira, né, na escola pública, aí o outro irmão não. Isso você acredita que gera um desconforto?
Eu acho que isso é uma adoção, Fernando. Você foi adotado e teu irmão... Mentira, sacanagem.
Explica tudo.
Aí, ó, pronto, você foi uma adoção.
Explica tudo.
Pois é, aí você tem que analisar um todo, né, porque por que o irmão estudou na escola particular? Será que a vida da família melhorou, né, ao ponto de poder naquela época colocar e você não? E não necessariamente as pessoas têm essa...
Nessa ordem.
Tem essa questão de se pensar que a escola pública ela é inferior. Cara, eu tenho muitos profissionais de excelência na escola pública. Aliás, os professores saem de escola particular, a sua grande maioria... E quando passa o concurso, vai para a escola pública. Porque tem mais liberdade. Entendeu? Na escola pública, não tem esse negócio lá, eu paguei. E a maioria das escolas, não todas, claro, mas a maioria das escolas privadas, quando é conselho de classe, o professor, ele é, né? Ele é pressionado pela direção, pela coordenação, o que seja, para passar de ano aquele aluno tal, porque pai paga a mensalidade, ou porque o pai é influente, a mãe.
Sim, e eu acredito nisso que você falou.
Inteiro.
Dos melhores profissionais, a maioria. O meu esposo, por exemplo, ele nunca estudou em colégio particular.
Pois é.
E passou na federal. E veio pra cá, passou no concurso daqui, sim, também, de Cuiabá.
Sim, e aí. Sim, e aí o seguinte: tem uma galera, claro, que eu tenho pontos na escola pública que precisa melhorar dentro do ensino fundamental, do ensino médio, tá? Mas eu tenho muitas escolas públicas que dão de 10 em algumas escolas particulares.
Isso eu sei,
aí.
Eu já trabalhei.
Porque você olha e fala,
algumas assim.
Escola particular, o meu filho estuda em escola pública,
uhum,
né? E eu tenho sobrinhos que estudam em escola particular. E colegas dele que estudam em escola particular. Às vezes eu comparo, às vezes a mãe, né, fala alguma coisa pra gente, tudo, o pai. A gente fala, aí eu converso com a minha esposa e falo, pô, se vocês aí fossem na escola particular, né, questão de bullying. O professor toma atitude na hora. E manda aquilo pra direção. E a direção não tem rabo preso com mãe, com pai de aluno, não. Faz o que tiver que ser feito,
sim,
né? Dentro da lei, claro, observando isso, faz o que tiver que ser feito com esse estudante. Agora, na escola particular, eu já vejo que tem uma certa complacência com,
sim,
o bullying.
Sim, porque você, por exemplo, o aluno fez alguma coisa, aí o que vai acontecer? É melhor conversar com a mãe, que é mais tranquila, porque sabe que se for levar aquilo ali para outra mãe, a mãe vai se ofender, entende? Então, é uma coisa bem chata.
E ainda
mesmo.
Mais em Brasília, né? Que todo mundo é filho de alguém, né?
Com certeza.
Entendeu? Imagina fazer isso numa escola, por exemplo, de Águas Claras, que... né, que tem a maior quantidade de servidores públicos, né, de alto escalão, de médio escalão, de baixo escalão, o que seja. Mas, né, aí imagina a pressão na coitada da professora, da coordenadora.
Da própria direção.
Da própria
que vai
direção.
Tirar o aluno, vai fazer o quê? Enfim, chega um pouquinho só de polêmica.
Por favor.
Vamos lá, diretor.
No Ibope aumentou quando a gente falou da polêmica? A gente
quebrou a internet.
Quebrou. Desse podcast internacional. E aí?
Deixa eu só ver aqui as
outras perguntas. O diretor tá lendo.
Deixa o diretor ver ali que
vamos,
eu vou...
Vamos votar pro Eu Nunca, né?
Eu Nunca?
É,
exato.
Eu Nunca.
Então vamos lá.
Essa aqui é bastante interessante. Eu nunca esqueci de fazer...
Lembrando que fui
a
eu.
A chamada por preguiça.
Olha, eu não podia fazer isso, porque a direção...
Não, esquecer
é.
Não, por preguiça não, às vezes esquecimento mesmo, assim, de correria.
Mas o porque... que você faria no outro, o que você faz no outro dia?
Não,
já
aí...
que você esqueceu.
Não, assim. Não, aí no final da aula, até eu saio de uma turma, por exemplo, né, inglês é muito pouco tempo, você pega várias turmas e muito pouco tempo. E aí eu passava uma lista, galera, assina a lista aí, e depois eu pegava, fazia, entendeu, eu tava numa turma, ia pra outra, porque não dá pra esquecer não, porque são muitas turmas, né, e já pegava a...
Então,
a...
nunca...
Hã? Não, eu nunca, por preguiça. Não, por preguiça,
por preguiça não.
Eita, tô doido pra beber isso aqui. O pessoal acha que eu tô fazendo de propósito. Não, mas não dava não pra esquecer, porque senão é problemático.
É fria também.
É fria. Já teve casos, só pra, nessa questão da chamada aí, só pra fazer um adendo, não aconteceu comigo, mas com um colega, de ter dado presença para um aluno da noite, que a noite é mais tranquilo.
Uhum.
Mas assim, tem que fazer a chamada. Dá uma presença... O aluno está fora da escola, cometeu um crime.
Isso é lenda urbana.
Não, não é lenda, não. Isso é verdade.
Porque desde a faculdade
não,
que eu escuto isso.
Não, porque é o seguinte, se ele cometeu um crime, o diário, ele é um documento...
Sim.
Ele é um documento público, né? É um documento oficial.
Uhum.
Então, o juiz vai perguntar, peraí, qual o álibi? Ah, o cara é inocente? Peraí, não, mas aqui tá com presença. Aí chama-se o professor na audiência para explicar aquilo, como é que estava presente. Entendeu?
Viu?
Então já aconteceu com um colega mesmo de não de ser culpado.
Vai que
nada.
Este colega foi essa história e aí chegou na faculdade.
Chegou todas as chegou Pode todas ser. As faculdades de Brasília, né?
É
verdade.
Próximo, diretor.
Vou fazer uma pergunta.
Mas não era o
Eu nunca.
Mas vai, diga.
É nunca ainda?
Não, é.
Não, eu nunca é 11, são 11.
Como você vê a educação hoje em dia? E para onde ela tá indo com Existiu muitos cortes na educação, né? Esqueci a palavra agora. Foi sucateada a educação, né? E isso afeta principalmente a rede pública, né? Como você vê a educação hoje em dia?
Então, professor, todo mundo que trabalha com educação tem que ser um pouco teimoso, né? Tem que ter fé. Então, se não for, acho que o cara faz outro concurso e vai embora.
Meu apelido é teimosa.
Pois é. Então, assim, é, a gente que ainda está na educação, a gente acredita, a gente tem fé que está melhorando a passos. O grande problema é, nada na educação é online, é algo rápido, assim, é algo fast. Não, é, tudo na educação, para dar resultado, ele demora. Os passos da educação, eles são passos lentos. Primeiro, tem essa questão de se colocar verba, é mais difícil, tem essa questão toda que você falou, Vitor, do sucateamento e tudo, mas mesmo assim tem a questão do ser humano em si. Então, assim, eu ensino aqui, eu vou fazer dessa forma, eu vou plantar aqui na cabeça desse estudante para colher os frutos lá na frente. Então, se eu faço qualquer, vamos dizer, qualquer iniciativa governamental que se faça, qualquer programa de educação, qualquer coisa que se faça agora, você vai colher os frutos daqui a 5, 6 anos, 10 anos até. Então, dá essa impressão que na educação nada anda, né? Mas é porque a educação em si, para você colher o que se plantou agora, você vai demorar um pouco isso daí. Quanto ao futuro, existem algumas coisas que tem que mudar, e tem que mudar urgentemente. Há alguns fatores da educação que... um exemplo disso é o que eu já tinha falado. Os especialistas dizem que vai haver um apagão na educação. Então, se eu não valorizar o profissional de hoje, eu não vou fazer com que aquele estudante do terceiro ano, né, que está nesse ano, ou do ensino primeiro, segundo, pense em fazer licenciatura para se tornar um professor. Tem que se tornar atrativo. Porque os próprios estudantes falam para a gente, nossa, professor, dá dó do senhor aqui, hein? Você só dá aula, professor? Então, eles mesmos falam, nossa, eu não quero ser professor, não.
Todos eles, né?
Todos eles falam o mesmo discurso, entendeu? Então, tem que ter essa... eu esqueci a palavra aqui, mas eu vou lembrar. Mas todos esses programas governamentais, tudo que é feito para a educação pública, tem que ser feito já. Porque senão daqui a pouco realmente não vai ter. E aí, como é que vai ser? Pobre já é difícil para pobre hoje. Com professor. Imagine sem professor. Sem professor na escola pública. Hoje eu tenho, por exemplo, aqui no DF, não estou muito certo dos números, mas da quantidade, nós temos mais professores de contrato do que... Na maioria das regionais hoje, nós temos mais professores de contrato temporário do que professores efetivos. E contrato, o nome já diz, é temporário. Não era para ter esse tanto de temporário. O temporário era para atuar, né, pontualmente. A falta de um professor. Exatamente. Né? E aí acaba que vai se perpetuando. Tem professores temporários que estão há 10, 15 anos dando aula.
Exato.
E aí, eu tô falando, não é na qualidade desses temporários.
Não é mesmo? Não é isso, porque eu estou aqui para representar.
É a galera o seguinte, porra, promove mais concurso para que essa galera vire efetivo e tenha segurança, possa planejar as coisas, porque para ele também é ruim saber que a qualquer momento ele pode sair dali, se um professor voltar, se vier. Enfim, de ano em ano tem que, né, faz um concurso, prova de novo. Faz a prova de novo. Então não é bom esse tipo de situação. Né? Ele quer, a maioria quer se tornar efetivo. Então, sim, uma coisa é essa, valorizar o docente. E aí, valorizando o docente, melhora-se dentro das escolas, no sentido pedagógico em si, essa coisa toda, número de estudantes em sala de aula, construção de mais escolas. E aí você vê todas essas providências governamentais, né, que devem ser tomadas.
Você já falou para os alunos que você vai se candidatar para governador?
Não, na próxima. Na próxima. 30, 40 anos, eu acho.
Próxima aí, diretor.
Agora vamos pro eu nunca. Eu nunca fiquei até tarde preparando uma aula especial para meus alunos.
Aí o cara quer me lascar mesmo. Aí me quebra desse jeito. Sempre, né? Não tem
cadê?
Jeito. O quê? Ah, não, é pra beber?
Eu já.
Ah, tá.
Quem nunca? Fazendo lembrancinha, vocês não.
Não, mas é preparar a aula, né? Sempre, né? Você,
total.
O professor, ele não tem aquele trabalho só ali na escola, é o tempo inteiro. Você vê uma coisa, até brinco com os professores de atividades, Se ele vê uma garrafa PET jogada no chão, ele já tampinha, pensa na aula, já sai pegando, né? Rolo de papel higiênico e tal.
Tampinha.
Terrível.
É professor, é
pensa
isso,
o tempo
sabe,
inteiro, não deixa de ser professor, né?
Nunca, uma vez professor.
Sempre, sempre.
Igual hipnoterapeuta, tá, gente? Vai, próxima.
É, eu acho que agora seria com você, que falta 4 minutos pra gente...
Mentira!
Já? Meu Deus, passou rápido, hein?
E olha, como assim? Eu não cheguei nem na do podcast?
São 150 questões, né, que você falou.
Cara,
que...
foram só 11. Mentira, jura? Eu não tô acreditando.
Não, então vamos pro podcast logo, então.
Caramba,
já que tá acabando. É,
fala do podcast, do podcast.
Então, do podcast.
Pronuncia podcast.
Podcast. Viu? É, podcast. É...
Cara, e quer dizer que hoje eu não vou falar dos meus patrocinadores?
Então
que
fala.
Estão em ordem?
Não fala então deles, eu falo. É bom que eu vou tomando água enquanto você fala.
Não, não vou ser deselegante, diga do seu podcast.
Não, fala primeiro.
Mas por que que não pode se estender?
É porque, sendo bem sério, eu vou ter um compromisso.
Ó, esse pode
desamorar. Isso saiu aí?
Sucesso. Tá ferro, ó.
É por isso,
hoje,
né?
Hoje tem. Já pedi um
vinhozinho
ali pra...
Tu viu, né? Amanhã.
É amanhã, ele já tá fazendo o esquenta do Dia dos Namorados.
Então posso falar?
Pode, vai.
Olha, depois eu desconto no salário dele. Mas e como é que é o diretor... Do diretor. É, vai pra mim, entendeu?
Ah, entendi.
É um esquema.
Entendi.
É, vamos lá. Gosta ou não?
Adoro. Adoro. Sensacional.
Top. Você já visitou ali a... Já visitou o Pátio Capital?
Já. Fui lá uma vez, eu acho. Não, acho que foi uma consulta, alguma coisa assim.
Pois é. Então, lá tem a Eva Guedes. Diga o nome dela, ela adora. Eva Guedes.
Eva Guedes.
Olhando pra ela.
Ó, parece inglês, ó. Eva Guedes.
Viu? Eva Guedes, do Central do Açaí. Maravilhoso.
É?
Não é assim só do DF, é do mundo.
Nossa, que legal.
Foi pouco, mas foi ótimo.
Meu
não foi,
sonho
não é
ganhar um açaí da Eva Guedes.
Ganhou, vai me visitar?
Claro.
Passa lá. Agora. Passa lá, a gente, entendeu?
Eu não vou nem querer te ver, vou querer pegar o açaí.
Não, pode pegar
verdade.
O açaí, viu? Grava o rostinho dele.
Eva Guedes.
Nome de empresário e tudo mais. Isso daí é o de comer. Gosta de tapioca?
Gosto também.
Tu malha, né? Você malha pra caramba, tu sabe que pra ficar
malha
maromba
da cara
assim...
dos outros é uma maravilha pra malhar.
Tapioca da Ana Paula.
Nossa, adoro a tapioca
fica
da Ana Paula.
Fica do ladinho. Quando você for também, a gente já faz um tour por lá.
Não, vamos. A gente vai fazer o lanche completo. Tem
diga
a janta também?
Tem tudo.
Ah, não. Então tá
tu
bom.
Tu gosta de cuscuz?
Gosto. Pra pronto. Caramba. Meu filho adora também.
Então pronto. Já ganhou também.
Pronto.
Tem uma tal de Corralinda, que é o que eu almocei hoje. Eu só como isso, sabe?
Ah, é?
É por isso
então,
que eu tô
vamos lá agora. Vamos terminar aqui e já vamos lá.
Não, já fechou.
Nossa, vida.
Mas temos também a Dourado. Ó, pegue no seu Madruga e aponte para a câmera e diga Dourado Imóveis. Convidado.
Dourado Imóveis.
Da Gardênia.
Da Gardênia.
Você está precisando de, ai, não sei, alugar alguma coisa, uma sala.
Precisando de um teto.
Um teto que teto. Seja alto padrão, que seja padrão.
Baixo padrão.
Nosso
ou
padrão.
Não.
Alto padrão, nosso padrão.
Nosso padrão, que não seja debaixo de uma ponte.
Ela tem. Ela tem tudo.
Tudo.
É isso?
É.
É isso, repito.
É isso.
Gardênia da Dourado.
Dourado Imóveis.
É isso, ficou lindo.
Ficou
é
show.
E vamos lá, agora do meu esposo.
Ave Maria.
Meta Clínica Neurológica do doutor?
Do doutor Colombo, ombo, isso. Ombo.
Ombo, bobo.
Ombo, bom, bom, bom.
É,
não, tô
bom, bom, bom. Viu, meu amor, que hoje, gente, por incrível que pareça, está me assistindo, porque não está no plantão, ele está em férias ainda.
Ah, doutor Colombo está aqui assistindo.
A gatinha dele está. Manda um abraço pra ele.
Ô, doutor Colombo, eu ouço
in
falar
English,
de
in
ti.
English.
In English? So, a great hug for you, Dr. Colombo. I wish you nice things at night, and this night.
Posso ouvir daqui ele dizendo, thanks.
Thanks, ok.
Foi muito massa,
yeah,
hoje.
Yeah.
E é isso. Lá também, viu? No Pátio Capital. Gente, falei pátio, esqueci do Capital. Vamos brindar novamente.
É por
novamente.
Causa do vinho.
Poxa, mas eu queria uma aqui que ia ser sensacional. Ah. Eu nunca fiz lanches especiais na sala de aula para os alunos. Não.
Ah, para, a gente faz direto. Ah, é doida.
Só pra completar.
Eu não sei com qual salário, né? Porque, né, a gente consegue tirar leite de pedra.
Vambora, parar de reclamar. Porque eu no ensino especial não tinha que reclamar, não.
Não, mas tá defasado. Acho que na tua época não era de reclamar.
Na minha época.
É, porque quanto tempo você parou a sala de aula? Não, é realmente,
eu parei em 2019 para atuar na...
Pois é, essa época, por exemplo, aí nós estávamos, em termos salariais no DF, a gente era o primeiro ou segundo em termos salariais. Hoje, nós estamos, das carreiras que são nível superior do GDF, a gente está em penúltimo lugar em termos salariais. Então, assim, defasou pra caramba, pra você ver, Maranhão. Maranhão hoje, que é uma... É um estado do Nordeste, tem toda essa questão. O Maranhão deu um up no salário dos professores, que é referência hoje. Pois é, tô doido pra fazer o concurso de lá.
Olha aqui, agora a última pra fechar, sem mentira, querido diretor, porque você tem um compromisso. Eu espero que seja com a Gabi?
Giovana.
Ué, ixi, a Gabi. Não,
eu que erro. Foi a Cham. Agora essa é linda, ó. Já prepara o copinho,
Maria. Ah.
Eu nunca percebi quando um aluno estava triste, fiquei depois do horário para conversar com ele e só saí de lá depois do sorriso.
Ah, já posso beber.
Não, isso. Três vezes brinco.
Três vezes, um, dois, pronto, acabou. Deu uma terceira. Ah, isso acontece direto, né? Acontece direto. Até com pai, com mãe de aluno, né?
Para manter a ordem, né?
Não, colega, mãe de aluno, tudo. Oh,
para os particulares, indica lá.
Sim, com certeza.
Os pais. Alunos aprendem.
Ainda tem a minha sessão, né? Que nós temos que combinar pra eu.
Você falou que vai.
Não, né? eu vou. Só falta. A gente vai colocar na agenda, a gente vai sim. Com
o que
certeza.
Que o senhor. Calma, ela ó. Vamos ensinar aqui pra ele.
Vamos.
Mantém um pouquinho assim de difícil, entendeu?
É,
se ficar correndo, aí vai dizer, mantém a escassez
até
que ela vai
sentir. Até meia-noite tem que ser difícil. Depois da meia-noite você fica facinho.
É, pra chegar lá, porque aí ela vai ficar, cadê? Exatamente. Isso causa exatamente. Uma... Ó, depois eu te explico aí umas dicas.
Por favor.
Então o que acontece? Já esqueci o que eu ia dizer. Assim, qual seria a sua especificidade a ser tratada?
Ah, não, tudo. A cabeça inteira, assim. O que sobrar, manda lá pro Dr. Colombo pra ver o que...
É o contrário que ocorre, hein? Ele trata 15 anos e manda pra mim.
Não, então vou em você primeiro que eu não tenho esse
ali
tempo.
É rápido, ó.
Não, eu quero
quatro
mais rapidez.
Quatro horinhas
de todo respeito, doutor Colô, mas assim, vou com a Fernanda pra não ficar 15 anos, né?
Não, 15 anos porque, assim, às vezes é...
não, imagino,
neurologia,
né?
Você entende.
É outra coisa, né? É outro tipo de tratamento.
A hipnose
é
porque é uma coisa pra...
É muito rápido, né?
Como o meu apelido, rápida.
Exatamente. The Flash, pronto.
É isso. Muito obrigada, agradecida demais.
Ô, meu bem, que isso. Chame mais vezes pra... Vira
não, agora
aqui.
Eu vou lá, é aqui.
Vai.
Aqui,
pronto.
Agora eu sou eu lá.
Oxe, na hora, está convidadíssima.
Garota, como é que é o nome do encontro? Giovana.
Ah, é Giovana.
Encontro com Giovana.
Calma, Giovana, ele tá chegando.
Ela só vai lá no podcast lá, se ela me levar junto.
Ó,
olha aí, tá vendo? Ah, quer dizer que ele tá...
Ele tá treinando.
Abacalhando nós pra poder estar no dela. Enfim,
é, exatamente.
Fazer o que, né, gente? Amor, beijo da sua gata, porque amanhã é o nosso dia, dia do amor. Mande um beijo pra sua gata.
Um beijo, meu bem, ó. Amanhã é nosso dia também, ó.
E Dona Orlanda?
Dona Orlanda é minha mãe.
Orlanda, sou sua fã.
Você viu o podcast lá com ela?
É
que
isso.
Legal.
Tchau, tchau.